Muito boa tarde, a partir de agora começa o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. Você que estava ligado aí no Entre Nós, fica com a gente até as 18 horas, repercutindo todas as informações do cenário esportivo local. A partir de agora você pode mandar mensagem para as nossas diversas redes sociais, WhatsApp liberado, tem também o Superchat no YouTube. Fica à vontade para você participar nesta sexta-feira, hoje 23 de fevereiro de 24, está no ar o Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui.
A gente já começa atualizando as informações nesta sexta-feira, programa recheado de notícia. A gente vai teclando o F5, atualizando tudo. A partir de agora aqui no Futebolês, são 5 da tarde, 2 minutos. Nessa sexta-feira chuvosa em Fortaleza, em alguns pontos da cidade continua precipitação, né? Continua chovendo. Neblina, né? Garoa é pra paulista, né? Tá neblinando. E você pode mandar mensagem nas nossas diversas redes sociais. Zap tá liberado, já pode mandar mensagem, tá? Hoje a gente vai liberar participação da galera mais cedo, inclusive. Mas deixa eu começar com o Danilo Queiroz e com o Anderson Azevedo. Já atualizando as informações, a gente atualiza, continua atualizando as informações a respeito do atentado sofrido pela delegação do Fortaleza. Boa tarde para você, Anderson Azevedo.
Boa tarde, Lucien. Boa tarde a todos. Departamento Médico Tricolor divulgou há pouco um balanço sobre a situação dos atletas que foram atingidos, que ficaram feridos neste atentado. E Escobar é que vai passar o maior tempo afastado, no mínimo uma semana, por conta do trauma crânioencefálico que sofreu no ônibus da delegação Tricolor. O time se reapresentou hoje. Mas técnico Juan Pablo Vojvoda deu entrevista e disse que Tricolor não está na mesma condição dos seus demais adversários. Jogo de quinta-feira contra o Fluminense, por enquanto, segue mantido e expectativa é de que Fortaleza não vá a campo enfrentar a equipe piauiense.
Danilo Queiroz, destaque do Ceará pra gente. Boa tarde para você, Danilo.
Ótima tarde para você, José. Excelente tarde para quem acompanha e faz conosco o Futebolês. E o Ceará terá uma semana, um final de semana sem folgas. O técnico Wagner Mancini programou para sábado e para domingo treinamentos sempre no período da manhã. A partir de segunda-feira, os treinos começam a acontecer novamente à tarde e na terça os preparativos estarão encerrados para enfrentar o ABC pela quarta rodada da Copa do Nordeste, quarta que vem no Castelão.
Após pedido da Procuradoria do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, como medida cautelar de que o Sport jogasse com portões fechados, o presidente do tribunal, José Perdiz de Jesus, determinou que o clube pernambucano atuasse sem a presença da sua torcida nas partidas de competições da CBF. A decisão é válida até que o tribunal julgue o mérito da questão. Amanhã começa o mata-mata do Campeonato Estadual, às 4h40, o Ferroviário encara a equipe do Iguatu no estádio Presidente Vargas. Já no domingo, 5 da tarde, tem Floresta e Maracanã. Esses são jogos de ida, os jogos da volta, com os mandos invertidos.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
Hoje, como costumeiramente a gente faz, né, na sexta-feira, a gente abre mais espaço para a galera participar, para a galera interagir. É, a gente procura tornar o programa, que já é um programa muito leve, ainda mais com a vibe mesmo do fim de semana, né? Todo mundo já planejando o fim de semana e tal. Ceará e Fortaleza não estarão em ação, Ferroviário sim. A gente vai falar sobre esse duelo do Ferroviário pelo estadual contra o Iguatu. O primeiro jogo é aqui em Fortaleza, o jogo da volta no Centro-Sul. Renato Manso, boa tarde para você. Tudo bem, Renato? Caio, como é que você está?
Tudo ótimo, José. Boa tarde para você, para Caio, todo mundo que acompanha o Futebolês. Vamos nessa, né? Nessa sexta-feira cheia de informação.
Vamos nessa que é boa beça. Acho que você poderia ter emendado. Você tá bem, Caio?
Tudo ótimo,
José. Tá chuva, né?
Muita chuva. Hoje eu fui brindado com...
Belo banho. Um
belo banho.
Foi?
Vindo pra cá. Cheguei mufino, triste.
É isso aí.
Faz parte.
Você tá bem, tá, Caio?
Tudo tranquilo, graças a Deus.
Bom, vamos lá, vamos falar. O assunto ainda continua sendo o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza, que aí vai tendo desdobramentos, né? A torcida do Sport não vai poder acompanhar os jogos da sua equipe nas competições chanceladas pela CBF até que o mérito seja julgado. O que é que vocês acharam sobre essa decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do STJD, da Procuradoria do STJD, em punir a torcida do Sport, que ela não vai poder comparecer? Pode comparecer nos jogos do estadual?
Não, estadual sim.
Estadual sim, né?
Da CBF.
Só as competições da CBF, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e afins.
Virou uma medida padrão com toda a vida que tenha confusão envolvendo torcida, seja qual for. Eu acho que o STJD pensa naquela do eu não posso ficar parado. Não existe maiores tipificações em casos fora do estado, fora do estádio, né? Como foi a situação do Fortaleza, já tinha uns 7 km de distância da Arena Pernambuco. Existe até já discussões para Conselho Técnico da CBF, para Campeonato Brasileiro, esse tipo de situação ser tipificada, para poder ter uma exclusão de campeonato, ter perda de pontos, enfim, ter artigos que possam punir de forma mais direta ainda o clube por conta de ações de torcidas organizadas, enfim, de marginais travestidos de torcedor. O fato é que ia ficar muito feio, goste ou não, se a medida vai ser útil ou não para isso, e ao longo dos anos se provou que talvez nem seja tão útil assim, porque os fatos se repetem. Esse do Fortaleza chegou numa escala 10, é verdade, de 0 a 10, mas fatos lamentáveis se repetem. Ontem, quarta-feira, a gente lembrou muito de outros episódios, inclusive envolvendo essa mesma organização, mas o STJD não podia ficar parado. O STJD não podia ficar sem dar um mínimo de satisfação ao público, ao modo geral, à sociedade, dentro da sua esfera de poder, vamos falar assim. O que me pega do STJD é que a gente já viu situações que parece que, de acordo com o CEP do clube, a pena é A ou a pena é B. Eu me lembro, por exemplo, de uma confusão na Arena do Grêmio que os caras derrubaram um VAR e depois a suspensão se limitou a não vender ingresso no setor da geral do Grêmio. Para citar um exemplo. Enquanto a gente já viu punições ao Ceará, ao Sport, a outros clubes muito maiores, e quando foi a recurso, tomou ainda um recurso muito maior. Agora, que as esferas esportivas, no modo geral, iam ter que se mexer, nem que seja para dar uma satisfação, elas teriam que se mexer. Se vai ter resultado prático, não sei. Eu acho que resultado prático é punição real. É trabalho de inteligência, investigação, procurar os cabeças, procurar quem fez os atos e prender.
Olha, o direito, assim, eu não sou especialista, né? Converso bastante com advogados, com pessoas ligadas ao direito, quando acontecem situações como essa. E o direito, ele é muito... não é interpretativo, mas ele é muito contextualizado, né? Você aplica as leis dependendo daquele contexto e etc., salvo algumas exceções. O fato é que é uma decisão juridicamente mais pesada, a mão mais pesada do que se fosse uma outra situação menos tão agressiva e menos tão com apelo tão grande popular, né? A gente está tratando de um caso que teve repercussão na imprensa esportiva nacional e até internacional. Então é um caso que ganhou, que ultrapassou, na verdade, fronteiras, e que por conta disso gera também toda uma expectativa na resposta que os órgãos de segurança, de justiça, como eles vão se posicionar. Mais do que essa decisão, inclusive, do STJD, de punir o Sport, que vai jogar agora sem torcida na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, e não deve ser no Campeonato Brasileiro, né? Essa punição deve acabar até lá, mas por hora é isso, né? Nas competições da CBF. Mais do que essa decisão, que ela é questionável, assim, porque ela tem um impacto imediato, mas talvez ela não seja a decisão que vai minimizar o problema, porque o torcedor ele não é impedido de entrar no estádio, mas ele não é impedido de circular nos arredores da ilha, da Arena de Pernambuco, ou seja lá onde for o jogo. Até porque também vale para quando o Sport for visitante, né? Então pode ser em qualquer lugar. Apesar disso, né, o torcedor pode circular, pode ter confusão na cidade, enfim. Né? No caso do jogo contra o Ceará, por exemplo, a torcida do Sport, né, a organizada do Sport, foi esperar o Ceará na entrada de um bairro, né? Os caras estavam em cima de um morro atirando pedra para cima do ônibus. Então, assim, não minimiza isso. É urgente, Anderson, se você quiser falar.
É porque é o seguinte, chegou a informação de que o chefe da Polícia Civil de Pernambuco...
Pois é, eu ia falar exatamente sobre isso agora, sobre o Renato Rocha. Que mais do que isso que eu estava dizendo, a informação da Polícia Civil ter identificado os autores é que é mais, para mim, é mais relevante nesse caso. Identificar quem foram os mandantes, ou os mandantes, quem foi que pensou, que planejou, como foi isso, quem executou, isso é o mais importante. A gente está falando de uma tentativa de assassinato, tentativa de homicídio, precisa identificar os autores e punir os autores de forma pessoal, né, de forma individual. Né? E isso é o mais importante nesse momento. É claro, como eu disse, a decisão esportiva de proibir a torcida do Sport entrar no estádio, ela é questionável. Tem gente que vai concordar, tem gente que acha que é super necessário punir o clube para que o clube de forma... Ele está punindo para que o clube de forma indireta também trabalhe para minimizar isso com a sua torcida, a relação com o torcedor, a segurança nos estádios, tudo isso para que o clube meio que sofra uma punição e sinta na pele e tome alguma medida. Tem gente que acha que não, que não é o bastante, que isso não é tão relevante nesse sentido. O fato é que identificar os autores, para mim, é a principal notícia da tarde. Como o Anderson falou, né, o chefe da Polícia Civil, Renato Rocha, confirmou que a polícia já sabe quem foram, identificou os suspeitos do ataque ao Fortaleza e eu acho que essa situação deve caminhar para esse lado também.
Era isso, Anderson?
Alguns suspeitos foram identificados, ele não falou o número, disse que prefere não falar agora para não atrapalhar as investigações, mas que já conseguiu identificar algumas dessas pessoas e eles trabalham em cima de que foi algo premeditado propositalmente para atingir o ônibus da delegação do Fortaleza. Não tem essa história de dizer que confundiram, que foi tentativa de acertar ônibus com torcida do Fortaleza, não. A polícia trabalha com a suspeita de que realmente tenha sido premeditado, proposital, para atingir o ônibus da delegação.
Só uma curiosidade aqui que me ocorreu agora. Torcida organizada, tem ônibus também com os batedores?
Não.
Não, né?
Não.
Às vezes tem, dependendo do contexto. Por exemplo, se vamos jogar um exemplo aqui, Fortaleza e ABC em Natal, que existe rivalidade entre as torcidas, quando o ônibus da torcida atravessa a fronteira ou vai chegando na capital, geralmente a polícia procura se informar para escoltar, para evitar qualquer coisa. Não é sempre, mas às vezes acontece.
Depois do Clássico Rei, voltando para casa, em direção ali a Parangaba, né, Henrique Jorge, enfim, na Dedé Brasil. Voltando a Dedé Brasil, uma torcida do Ceará estava escoltada pela polícia militar. Um na frente, outro atrás e alguns carros, inclusive, e algumas motos do lado da torcida, dessa torcida organizada. E aí tinha um... Como diz no popular, um mulão, né? A galera andando até chegar lá no destino.
Não, eu só fiz essa pergunta, assim, de forma aleatória, porque que me veio à mente aqui. Se eles confundiram os ônibus, isso assim, não diminui a ação, tá? A ação, porque se fosse a contra a torcida...
Tudo bem.
Exatamente.
É a mesma vida que poderia se perder do ônibus de atleta e comissão técnica.
Mas assim, era só por uma questão, será que eles meio que confundiram os ônibus?
A gente conversava na redação, eu e o Renato.
Mas isso não tem nada a ver com, repito, só para reiterar, Caio, e isso não diminui, claro, o tamanho da gravidade, claro, né?
A gente conversava na redação que achava sempre muito improvável dos caras confundir, porque o tipo de ônibus que leva uma delegação
de um clube grande para um jogo desse tamanho é diferente de um ônibus de torcida.
O ônibus do Fortaleza tinha dois andares,
pois
por exemplo.
Assim. E o luxo do ônibus mesmo, a qualidade propriamente dita do veículo. E ainda tem o detalhe, né? Normalmente as empresas fazem nos estados os jogos visitantes de times grandes, são a mesma empresa. A empresa que deve ter feito o traslado do Fortaleza do hotel até a Arena Pernambuco, deve fazer, por exemplo, quando o Flamengo vai jogar em Pernambuco, deve fazer contra o São Paulo, vai jogar em Pernambuco, quando o Ceará vai jogar em Pernambuco, enfim. Normalmente é a mesma empresa, ou sei lá, que tenham duas, mas o mesmo padrão de ônibus, às vezes até a mesma cor. Isso é natural. Como aqui a gente sabe, você identifica de longe quando é o ônibus que está vindo. Então os caras sabem qual é o ônibus. Sabem pelo menos o modelo do ônibus. Então no primeiro momento que teve a notícia, realmente podia passar essa sensação, mas depois não. Não, a gente até hoje à tarde estava aí, o Renato, a gente estava conversando na redação. Não faz sentido ele ter confundido, achar que é um ônibus de torcida, porque o modelo do ônibus não é o modelo tradicional que os caras saem de Fortaleza de ônibus até Recife para assistir um jogo. Então, agora os caras ultrapassaram uma linha pesada aí, viu? Porque normalmente, uma coisa emboscada assim, há muito tempo... Não era da torcida adversária. Tinha muito de antes de jogo, aquela coisa de intimidar, pra ver se deixa os caras entrarem com medo. Teve Libertadores que foi decidida na Espanha por causa disso. Os caras tacaram uma pedra no ônibus do River Plate e não teve jogo, do Boca Juniors não teve jogo e o jogo foi pra Espanha, pra Madrid, na final River e Boca. Já teve agora na Supercopa do Brasil também, pedrada jogando em cima de ônibus de São Paulo e de Palmeiras. Dessa vez, só que é justamente no auge do batedor, né? Que é levando ao estádio. Os caras fizeram uma tocaia, bicho. Uma tocaia total, segundo consta, com mais de 80, 100 pessoas. Olha a quantidade de gente que estava no meio. E aí que eu fico me perguntando se é tudo muito no piloto automático. Parece que não tem muito um trabalho de inteligência para isso. Porque não é possível que alguém não pudesse ter monitorado. Ó, tem 100 caras aqui no meio de uma BR para parar o ônibus. Não tem um mínimo de trabalho de inteligência, você está entendendo? É tudo piloto automático. Do estádio para o hotel, do hotel para o estádio. O que resta é agradecer, né, que foram escoriações graves, mas escoriações. Não aconteceu algo ainda pior com o pessoal do Fortaleza.
É muito impactante, né, a foto do roxo do Escobar, né? É muito impressionante os pontos. Ali você vê a gravidade do que aconteceu e como e poderia ter sido pior, né?
13 pontos.
13 pontos no rosto.
Entre testa e boca.
É, muito, muito impressionante.
Fora o trauma crânioencefálico que ele teve.
Você ia falar o quê?
Não, fora os órgãos, olho e boca, eles sangram muito, né? O supercílio aqui, quando o boxeador, por exemplo, né? A boca também. E eu digo assim, poderia ser uma lesão que rompesse aqui, que abrisse a boca, ou o próprio olho, como a gente falou, de cegar. Então foram realmente... locais, né? O Tite, por exemplo, foi na panturrilha. Não tem um impacto tão grande visual. Como esportivamente, tem. O Vovô falou sobre isso, inclusive a entrevista a Placar. Ele fala como é que tira um vidro da panturrilha sem abrir a musculatura de um jogador? Qual o tempo de recuperação que isso leva?
Vamos ouvir aqui o Vovô. Ele falou hoje a Placar. E uma entrevista muito, muito legal, muito interessante mesmo. O Vovô é um cara bom de papo, né? O cara que sabe e tá sempre aberto. E, enfim, entrevista muito boa. A revista Placar, a gente separou um trecho aqui falando sobre o atentado. Esse é um dos trechos que mais repercutiram na imprensa. Ele falando que temia pelo pior, achava que tinha alguma vítima fatal mesmo nesse atentado sofrido pela delegação do Fortaleza. Vamos ouvir o Juan Pablo Vovô.
Eu escutei uma pedra e uma explosão muito forte. Eu estava na parte de baixo de autobús e escutei uma explosão muito forte e aí começaram os gritos. Foi uma pedra com uma bomba que explotou dentro de autobús. E em esses 5 segundos, o que passou, o que aconteceu, por favor, me entende? Que não haja, em minha cabeça pensou que não haja passado nada a nenhum jogador, a nenhum atleta, a nenhuma pessoa aí arriba, me entende? Eu pensava o pior, a verdade, me entende? Por favor, pedi a Deus que não aconteciera nada. Bueno, graças a Deus não foi a coisas maiores, mas podiam haver acontecido coisas muito graves. Hay que cortar de raiz essas questões, me entende? Não pode, porque falou Marcelo Paz. Ah, bueno, é só uma pedra, não é só uma pedra. Fue una piedra, es una bomba, Mas o Pedra pegou, me entende? Poderia ter um vítima fatal. É uma vítima fatal. Eu, quando, em esses 5 segundos, eu pensei em vítimas fatales. Se você me disse isso, bueno, uma pedra, mas eu pensei em esses 5 segundos em vítimas fatales. Eu de verdade digo, me entende? Agora, um já está um pouco mais calmo, mais tranquilo. Já diz, bueno, graças a Deus, não passou. E se acontecia? Que passava aí, me entende?
Ainda é muito traumático, né, para todo mundo. O Fortaleza hoje lançou uma nota falando que não haveria treino aberto. Porque claro, eu imagino que a torcida queria fazer um afago, abraçar o time. Porque também eu acho que a alma do torcedor do Fortaleza está machucada, né? Com tudo isso, cara. Os caras fizeram isso com o nosso time. Eu imagino que seja dessa maneira que pensa um torcedor de futebol, né?
Teve de torcedor que veio falar comigo, porque a gente posta nas redes sociais e aí a galera responde, né? Você bota no Twitter, bota no Instagram, no Stories. A reação do torcedor foi muito de como se fosse um familiar.
Pois é, então assim, eu imagino que a torcida queira, nesse momento, estar perto dos seus jogadores, do seu clube de coração e tal, do seu técnico. E o Fortaleza prontamente disse que não haveria treino aberto. Não haveria treino aberto e para preservar, inclusive, o psicológico dos atletas. Nesse momento, eu acho que o Fortaleza está certo. Penso que o Fortaleza adota uma postura correta, acertada, de, nesse momento, se fechar, se preservar, e eles precisam curar essa ferida. É independente do tipo de ferida que seja.
Até porque hoje é o primeiro encontro, né, Luciano?
Assim, exato,
nem eles, talvez, ali, porque prontos, a gente já voltou em viagens com delegação, né? Não era um voo fretado. Chega no aeroporto, ali é cada um já por si. Quando desce, quando pousa, cada um já pega as suas coisas e vai embora, não tem papo. Então, óbvio, eles foram pro hotel, ainda teve a questão do aeroporto. Mas é diferente, não tem aquela reunião, aquela conversa coletiva, e hoje vai ser esse primeiro encontro. E acho que o Fortaleza está tentando também controlar o ambiente. Um treino aberto, você meio que, não é que você perde o controle, né? Mas você abre outras possibilidades. É um tipo de canto, é um tipo de conversa com a torcida.
Você não pode, né?
Você não tem como controlar isso, né? É difícil. E então é um ambiente controlado, a conversa mais pessoal. Acho que o Fortaleza vai tentar manter isso. E o próximo jogo do Fortaleza na Arena Castelão vai ser no dia 10 de março, porque ele joga agora fora contra o Fluminense do Piauí, se mantiver a data. Depois tem o Botafogo da Paraíba fora, e aí depois ele joga pelo Campeonato Estadual, no dia 10 de março. Pelo menos foi essa a sequência que eu vi. Posso estar, vocês olharem assim...
10 de março é jogo de ida da
jogo
semifinal?
Jogo de ida da semifinal do
Depende,
Cearense.
Depende, né? Não. Depende de quem ele pegar.
Floresta, Maracanã, Castelão.
O Maracanã pode ser PV também.
Enfim.
Porque o mando vai ser do Floresta ou do Maracanã. Mas assim, vai ser um jogo na capital, vai ser um jogo em Fortaleza.
Vai ser um jogo com a presença da torcida.
Pode ser no Maracanã, tá? Pode ser Maracanã.
Será que
também
vão liberar
Não liberaram?
Mas pra esse jogo desse tamanho?
Semifinal?
Por que não?
Não
tem
sei.
Limite.
Não, acho que não tem limite, não. Acho que não tem limite, não. Se fosse uma semifinal. A gente teve semifinal de estadual em Pacajus, que não envolviam Ceará e Fortaleza.
Mas
teve jogo de mata-mata. Mas eu acho que...
Contra o Floresta, eu acho que o Maracanã
talvez joga em casa. Polícia Militar, talvez... Não, contra o Floresta, sim. Eu tô falando contra um Fortaleza, talvez a Polícia Militar, coisa do tipo, possa pedir que o jogo seja pelo menos no PV.
É isso. Mas o Fortaleza vai ter aí que curar suas feridas, né? Vamos...
O Anderson tava pedindo pra...
Tá aqui, tá aberto. O canal tá aberto, Anderson.
É porque a gente falando sobre isso, o Galhardo gravou um vídeo falando que os jogadores estão com medo, em especial dos jogos fora de casa, e é uma sequência que Fortaleza vai fazer de viagens. O jogo contra o Fluminense não, porque não tem rivalidade nenhuma, mas o jogo contra o Botafogo da Paraíba tem esse problema das torcidas. As torcidas do Fortaleza e do Botafogo não se batem.
Agora
então deu. É outra questão, é outro problema.
Agora
então tem
deu.
Tudo isso a ser levado em conta. A CBF... Está com a data marcada, mas ontem eu conversei com o diretor de comunicação e ele disse, olha, a gente está atento a tudo isso, porque a gente não pode descartar nada. Eu perguntei, eu digo, olha, o Sindicato dos Atletas é a favor, a Liga do Nordeste é a favor e a Federação é a favor. Qual é a posição da CBF? Fortaleza disse que não quer jogar enquanto não tiver todo mundo 100% recuperado. Ele disse, olha, a gente não pode descartar essa hipótese, porque está tudo ainda sob investigação, a CBF ainda não tem uma posição firme, mas a gente não pode descartar isso. A gente sabe que o que aconteceu foi algo muito sério. Os jogadores podem não ter condições ainda, nem físicas, nem psicológicas, de jogar. Então, apesar de estar marcado, não está 100% confirmado esse jogo de quinta-feira contra o Fluminense. Principalmente depois de hoje, quando o Dr. Cláudio Maurício disse que o Escobar, no mínimo, vai ficar uma semana sem poder fazer nada por conta desse trauma que ele teve. Isso vai adentrar na data do jogo de quinta-feira contra o Fluminense. E aí?
E outro detalhe, né, Anderson, assim, um detalhe esportivo, tá? Sem Escobar, o Fortaleza não tem o outro lateral esquerdo, né?
Exato. Isso.
Porque eu tô falando só no âmbito esportivo, sabe? No âmbito ali...
Sendo objetivo só, e claro, olhando
só vendo, escalar vendo um time. Exatamente, só olhando
pro time. E eu não tenho um lateral esquerdo para escalar.
Exatamente.
É basicamente isso.
É isso que acontece. Porque e, o Bruno Pacheco falou, tá contundido ainda.
Isso pode acontecer com qualquer um esportivamente falando. Se você tem um lateral que foi suspenso, o outro se contundiu e tal. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, você não tem um jogador porque ele quase perde a visão de um estilhaço de vidro depois de um atentado.
Suco de uva 100% integral é Cordelier, feito com uva e nada mais. Cordelier, exclusividade da opção distribuidora. O sabor autêntico da natureza para sua mesa, você pode encontrar nas opções 1,5 litro e 300 ml. 1,5 litro é para toda a família, né? 300 ml para sua refeição. Ideal para suas refeições, tá? E faça em 2024 um ano mais saudável com suco Cordelier. Anota o telefone 3261-3030, faça seu pedido ou encontre nos melhores pontos de vendas da cidade. Suco de uva é o quê, Renato?
Opção distribuidora.
Não é. Cordelier. Opção distribuidora é quem distribui. Cordelier.
Cordelier.
Tá. Fica vendo besteira aí.
Não, eu tô aqui prestando atenção no...
num jogo que já passou.
Eu tava querendo ver o gol do Bruno Melo.
Futebolês faz uma rápida pausa. E volta já.
7h29.
Repita.
17h29. Não tem mais isso, né?
Não tem.
Não tem não, mais isso não. Também não vai falar da concorrência não, você já tá...
É de lá?
É.
Sabia não.
Qual é a concorrência que você tá pensando?
É, exatamente. Qual é a concorrência?
Porque é de uma concorrência.
É de
então deve ter assim. Aí tem muita coisa que é de...
É porque hoje em dia, sinceramente, a gente nada não tem cria, concorrência, né?
Não tem.
Rapaz, matou no peito e saiu jogando, né?
Não tem concorrência. O doidinho da... É todo tempo correndo atrás, o coitado.
Diria Luiz Carlos Júnior, mata do peito, desce jogando no talento.
Exatamente.
Doido que chega 6 horas pra acabar.
Pra acabar alguma coisa, pra sobrar um restinho pra ele.
Só a laminha.
Ó, 3466-2040, vou dar vazão às mensagens. Antes tem Danilão, porque o Danilo vai falar pra gente. Eu sei que é chato falar sobre isso, de novela Barleta, caso Barleta. É uma besteira que já... Acho que já foi solucionado, será que vai ter que pagar aí mesmo, o que tem que pagar mesmo. E hoje efetuou a primeira parcela, né, Danilão?
Foi isso, pagou a primeira parcela em relação ao Barleta e assim o clube não deixou de cumprir, né? Porque o descumprimento ele daria uma multa que também já está prevista no próprio acordo. O Ceará não pagou no dia 20 porque ele queria fazer com que o acordo não valesse. Ele queria que fosse homologado um novo acordo, onde no acordo tivesse lá a obrigação do Barleta pagar os 35%. O juiz não entendeu assim, achou que essa questão envolvendo terceiros não tem a ver com a justiça do trabalho, entende ele. Até já falei aqui que as coisas envolvendo futebol elas são diferentes de outros tipos de trabalho, né? E envolve direitos, essas questões que para outro tipo de trabalhador isso não existe, mas no futebol ela existe. Então o Ceará queria que isso fosse colocado na homologação, não foi colocado. O clube ainda vai entrar com recurso ordinário para a instância superior do TRT, mas enquanto isso vai seguir pagando, até porque essa parte, que é a parte do pagamento, o Ceará aceita e considera que está correto. Ele só quer mesmo que fique determinado que esse valor do São Bernardo não será mais pago pelo Ceará, Barleta não jogará mais no Ceará, seja pago pelo Barleta ou por quem ele entender de vender aí esses 35% dos direitos econômicos. Então, essa é a questão que está aí na Berlinda, que vai ser discutida em segunda instância. O clube está preparando aí a forma de entrar com este recurso para buscar a sua, aquilo que entende ser seu direito na Justiça do Trabalho. Quanto aos pagamentos, hoje a primeira parcela foi paga, tem mais 23 parcelas e todas elas precisarão ser pagas no dia 20 de cada mês nos próximos 23 meses.
Quando eu falo que daqui para frente o Ceará tem que cumprir com o que foi acordado, e a história, eu acho que o Ceará tem que virar a página, foi uma das piores, um dos piores negócios que o Ceará já fez. Eu não lembro de nada parecido. Danilão já tem uns 70 anos cobrindo o Ceará. É isso, né, Danilo? Uns 40, pelo menos.
Uns 40. Ou mais.
Ou mais, ou mais.
Exatamente. Danilo com a chegada do Gildo.
É, exato. Danilo estava lá recebendo o Gildo.
Era meu pai, mas era mesmo que ser eu, né?
Mas é inacreditável, assim, como tudo deu errado nessa negociação com o Barleta.
Nossa Senhora.
A passagem do Barleta. Combo. Uma melhora técnica, mas não nada perto do investimento. Né? O Barleta começa bem, fazendo gol e tal. Mas assim, ele não muda a vida do Ceará na Série B. O Ceará na Série B.
O pior, para parar para pensar, é que o Barleta, não vão admitir nunca, mas o Barleta e o próprio Saulo foram duas contratações de desespero de quem achava que ainda conseguia brigar para subir. Se fossem contratações que talvez tivesse tido mais sangue frio para entender que o acesso era praticamente... Eu acho que não tem nem certo nem errado nessa história. A diretoria olha o trabalho, acredita que vai conseguir subir, ela investe. É muito fácil apontar o dedo agora.
Sim.
Tá? Não estou sendo engenheiro de obra pronta, não. Estou falando é que acaba ficando, para quem olhar com calma, é que talvez outra diretoria tivesse pensado de outra forma e não teria feito um investimento do tamanho que fez no Barleta e no Saulo. Eu tô incluindo os dois pelos valores.
Mas caiu.
Só difícil. Que veio o combo, né? Cara, é difícil. Não, você tá do lugar do cara, não, tenho chance matemática de subir e aparecer um negócio.
Eu estou concordando com você, inclusive.
O que é raro, né?
O que é raro. Mas eu tô falando o seguinte: é inclusive difícil um clube que esteja na Série B fazer um contrato longo com um atleta, sim. Porque.
Você não tem certeza de acesso, como é que você vai saber que vai manter o nível salarial?
O planejamento é muito complicado para um time
pessoal,
que... Oi?
Só um parêntese nesse assunto, por favor. É o seguinte, notícia agora veiculada no jornal O Povo, do Afonso Ribeiro. Fortaleza pediu adiamento.
Então é outro assunto, né? Fluminense. A gente está falando do Barleta aqui, é outro assunto, né?
Isso.
Tá, vai lá.
Isso que eu disse, parêntese.
Ah, tá, vai lá.
O jogo sai de quinta e vai para sábado. O jogo vai acontecer no sábado, dia 2... Foi um alinhamento entre a Federação Cearense, a Federação de Futebol do Piauí e a CBF. E isso vai mudar também o jogo do Fluminense do Piauí pelo Campeonato Piauiense. Então a estreia que estava marcada para quinta-feira passará a ser no sábado, dia 2.
O Fortaleza não joga, né? Pelo Campeonato Estadual, né?
Não. Isso.
Então é uma vaga em aberto ali.
O Fortaleza era só empurrar um pouco mais essa data... Ele ganha 3 dias, né? De quinta, sexta, sábado. 2 dias, assim, contando com a viagem. E ele fica mais próximo do jogo seguinte, que é na terça contra o Botafogo. Mas aí ele já sairia de Teresina para
João Pessoa.
Né?
Aí o jogo contra o Botafogo é pela Copa do Nordeste.
Bom, não sei se ele sairia direto. Você foi só uma conjectura aqui. São 3 dias, né? Assim, termina o jogo sábado, ele pode vir. Domingo já para viajar de novo. Não seria muito... Para treinar domingo aqui para viajar foi o que eu pensei aqui. Pode ser que eu esteja enganado.
Ou então o jogo.
Eu acho que ele volta no sábado depois do jogo, treina domingo e segunda e viaja para João Pessoa. Bom, porque o Marcelo Paes disse que Fortaleza quer treinar o máximo no PC.
Eu sei. É por isso que eu falei que eu posso estar enganado, inclusive. E só um detalhe: o Fluminense pelo menos ainda tem, né? Tem jogo dia 3 no domingo contra o Altos, pelo Campeonato Piauiense, que é esse jogo que o Anderson falou. E aí teria que ser esse
Remana
jogo
do Piauí
ser remanejado, que é mais tranquilo, né?
É mais tranquilo o estadual... até porque não tem ninguém nem na Série C no futebol.
O Piauí tem como fazer essa data um pouquinho mais pra frente.
Só uma questão, tá? O Altos está
na
Copa do Nordeste. Sim.
O River também.
Não, o River também, mas assim, o Altos que é o adversário do Fluminense, né? Tô falando do Altos porque é o adversário do Fluminense pelo Campeonato Piauiense na sequência.
Sim, o que eu não sei como é que pode mexer em data pro campeonato. O próprio Campeonato Piauí, em teoria, você pode colocar um pouco mais pra frente, porque não tem representante nem na Série C.
Sim, sim.
E a Série D normalmente começa mais na frente. Eu falo aqui, porque vai mexer na data do estadual, por exemplo, se fosse o caso aqui do Campeonato Cearense, complica, porque você tem 4 times que vão começar Série A, Série B e Série C. O calendário é mais restrito ainda.
E o Altos é terceiro na Copa do Nordeste, no grupo dele. Deu Fortaleza, inclusive. Então, também. Assim, também não, não pode baldear muito o calendário do Altos, porque ele tem toda essa programação da Copa do Nordeste.
Intervalo rápido, daqui a pouco tem mais futebolês. Pausa e a gente volta já já. Tecnologia AMV, um corpo de profissionais especializados. A Sontintas produz a cor perfeita para você. Que você estiver precisando aí, na sua casa, no seu carro. São 6 lojas aqui em Fortaleza. Tem sempre uma Sontintas pertinho de você. Fala lá com o seu pai e com toda a equipe da Sontintas. Eles vão te atender super bem, tá? Entre em contato pelo zap 3878-1464. Siga a Sontintas no Instagram, @Sontintas Fortaleza. Sontintas, a cor você escolhe, a qualidade deixa com as Sontintas, nós garantimos. Tem alô aí? Vocês têm alôres? Tem alôres? Tem alôres, Danilo?
Tem não. Ih, rapaz. Não andei de Uber esses dias, os caras não pedindo alô não, mas é um alô aí pra todos os que eu esqueci nos últimos dias, Jussi.
E você, Anderson, tem alô?
Não, alô tenho não, mas ainda tem dois assuntos importantes sobre o Fortaleza.
Tome, tá aí. Ele fala isso só pra dizer que é melhor que Danilo. Tem alô, Renata? Rapidinho.
Deus me livre. Deixa o rapaz falar as notícias importantes.
E você, Caio?
Não, tem não.
Tem não o quê?
Tem alô, não. Tô tem esperando alô. O Anderson dar a informação. Isso.
Então, pra ele.
Relevante. É que ele foi até um pouco grosseiro com você.
Não, de jeito nenhum. Deixa de conversa. Anderson Azevedo, informação tem prioridade. Faz teu nome, Anderson.
Primeiro, a contratação anunciada pelo Fortaleza, do volante Matheus Rosseto, jogador de 27 anos, que estava
na MLS,
foi para a Espanha para assinar com o Saragossa e não deu certo por lá. E aí a informação que chegou foi que ele teria sido reprovado nos exames. E aí todo mundo fica naquele alvoroço, o que é que o cara tem, o que é que ele tem. Calma, foi nos exames físicos. Isso porque, como ele estava jogando em novembro, passou novembro, dezembro, janeiro e agora fevereiro sem jogar, o Saragossa queria que o atleta entrasse em campo logo. Queria a contratação dele para ontem. E aí, como ele está parado, apesar de ter dito que estava 100% fisicamente, foi reprovado nos exames físicos, não assinou com o Saragossa. E aí veio para cá, o Vasco tinha interesse, o Grêmio também tinha interesse, e ele assinou com Fortaleza. Os moldes da contratação, as mesmas que aconteceriam lá no Saragossa. Assina até o final da temporada, podendo renovar por mais 2 anos. Então, atleta chega, 27 anos, vai treinar um pouquinho, melhora a condição física e tal, para poder jogar. E a outra é a convocação de Kervin Andrade para a seleção venezuelana. O atleta recebeu o comunicado da Federação Venezuelana de Futebol e agora corre contra o tempo para conseguir tirar o visto americano para os 2 amistosos que a Venezuela vai fazer em março, dia 21, contra a Itália, acho que é na Flórida, e no dia 24 contra a Guatemala, no Texas. Serão 2 amistosos que a Venezuela vai fazer em solo americano. E o Kervin tem até a primeira semana de março para conseguir toda a documentação. Fortaleza está ajudando o garoto para que ele possa ir jogar pela Venezuela. Ou se não jogar, pelo menos segurar, entrar na delegação, ficar no banco, enfim,
eu acho,
vivenciar essa experiência.
Eu acho que a gente estava aqui lembrando assim de cabeça. A gente pode estar esquecendo de alguém, sei lá, da década de 80, né? Pode estar esquecendo de alguém, mas é muito provável que o Kervin seja o primeiro jogador que atua no futebol cearense a integrar uma seleção principal.
É, saindo da convocatória.
Daqui,
tentando lembrar, o Ceballos foi
sub-23, né? Foi sub-23, né?
Não lembro se foi 20
ou 23. O Tinga foi sub-23 na seleção brasileira no Pan-Americano de Toronto. Exato.
Eu acho que o Kervin é o primeiro, viu? Sair daqui, assim, e tá atuando no futebol brasileiro e é selecionado.
Seleção...
Entendeu?
Quando futebol cearense.
Ou, futebol brasileiro. Futebol brasileiro de qualquer coisa, time, mas futebol cearense.
E assim, né? Às vezes tem dificuldade para visto da Venezuela para os Estados Unidos. Por isso que tem que anteceder tudo. Ele questão, pode até, né, nem ser convocado, mas a Federação Venezuelana tem que antecipar qualquer um selecionável. E é bom lembrar que ele, nas divisões de base da Seleção Venezuelana, deixou uma marca muito grande. Foi destaque do torneio de Toulon, por exemplo, que é um torneio de base importante.
O visto americano, ele teria que viajar, né, para Recife?
Não, sim, não, mas eu acho que é o consulado brasileiro. Aí ele está no país. Eu não sei se ele pode tirar em Recife.
Eu acho que
ele tem que tirar lá na Venezuela. É o que eu acho.
Pode ser que tenha
algum. Acho que é cidadão brasileiro.
Recife é o consulado. É verdade. Isso, ele é cidadão venezuelano.
Nada a ver com a saída do Brasil.
E cada país tem uma restrição diferente, né? A Venezuela há anos não tem uma relação diplomática boa com os Estados Unidos.
Mas é porque o atleta deve ter, claro, uma questão.
É, mas no fundo o que eu queria provocar a ideia aqui é que é um trâmite mais complicado para entrar nos Estados Unidos,
sim,
né?
Sim. Então... Cara, já aconteceu na Conca Champions, o Anderson certamente sabe disso, porque ele acompanha por conta da
Arapaense.
É, de países da América Central tem dificuldade para jogar, porque não consegue visto para jogar nos Estados Unidos. Aí, às vezes, tem 10, 15 jogadores só com visto.
Elson, tá lembrando aqui de David Madrigal. Mas David Madrigal...
Ele não foi convocado para a seleção da Costa Rica na época, não.
É, exatamente. O que a gente está considerando é que um jogador esteja no futebol cearense e seja selecionável. Ele esteja... Não que
passou por aqui.
Não que passou por aqui. Tem um monte. Tem um pentacampeão mundial. Não, então é Edmilson.
Tem trio. O Adugo, reserva do Brasil na Copa de 70, jogou no Ferroviário.
É, exato. Não, o Edmilson jogou no... Magno
Alves, convocado.
Magno Alves, jogou Copa de Confederação.
Osvaldo. Tem vários, tem uma porrada. Tem Jardel, tem um monte. Mas o que a gente está considerando assim, ele está atuando... Josimar, lateral, né?
É, melhor lateral da Copa do Mundo de 86.
Ele está atuando no futebol cearense, aí na mesma época esteja servindo a sua seleção. Né? Eu acho, repito, pode estar enganando aqui.
Pode aparecer já
pode aparecer alguém
um historiador trazendo.
Ô, Mauro Bastos.
Mas eu acho.
Pode ter acontecido alguma coisa nos anos 30, 40 também, porque às vezes a CBD fazia convocações regionalizadas para amistosos. E aí pode ter levado alguém daqui, mas eu não me lembro.
Mas
sei aí, que ele teve seleção, tipo seleção pernambucana e baiana representando a seleção brasileira.
Sabe o que é que me deixa assim muito impressionado, Caio? Porque ele tem 18 anos, certo? E outra coisa, a Venezuela de hoje já não é mais a Venezuela de antigamente.
Não, Venezuela hoje a pior seleção da América do Sul hoje é a Bolívia.
A Bolívia, exatamente. A seleção venezuelana... A Venezuela
era a piada do
piada,
das eliminatórias.
Exato, mais de 7, 8, toda hora. E já
foi, ó. Foi, não faz muito tempo... Semifinalista Mundial Sub-20. É aquilo, pra gente não salta os olhos, mas pra eles é uma geração acima da média.
Acima da média, sim.
Já bateu um trave, teve uma geração importante também, mas agora talvez o grande expoente durante muito tempo foi o Soteldo, o Yovef Martínez, que jogou com o Rosseto, que tá vindo pro Fortaleza do Miami, no Atlanta United. Mas é.
E o que fala do Rosseto, hein? Mais um, é o quarto da MLS. Já tivemos Caio Alexandre. É, Lucas Esteves, Luquinhas e agora?
Vamos trazer só para dois, porque é uma nova gestão de...
Vamos.
Né? A gestão do Bruno Costa, porque Luquinhas. Chama a atenção porque o Bruno Costa veio da MLS, né?
Também.
É, o fato é que a gente sabe que é uma posição que o Fortaleza procurava no mercado e ele não era o primeiro nome. O primeiro nome foram outros. Teve toda a novela, inclusive, do Bruno Gomes agora recentemente a respeito dessa questão.
E o pior jogou bola ontem, hein? Contra o Fluminense. Ontem?
Foi ontem.
Fluminense e LDU? Jogou.
Quem foi que jogou?
O Piovi, sei lá.
Ah, jogar demais. Mano.
Jogou bem contra o
Capitão,
Fluminense.
Né? Não foi ele que fez o cruzamento pro gol?
É ele que bate a falta?
É ele que bate a falta. Joga muito, pelo amor de Deus.
Bom jogador.
Mas é um jogador que chega, assim, sem uma grande expectativa,
não
né?
Não tem uma expectativa das maiores, não. Ele no Atlético Paranaense era taxado como jogador, às vezes, desatento. Confesso que não acompanhei de perto o desempenho dele no Atlanta United. O Atlanta United não fez uma boa temporada na temporada passada. Mas se estava também no radar do Zaragoza, não deve estar nos piores momentos da carreira. A questão é de quando você contratar alguém da MLS, tem que lembrar uma única questão. A temporada terminou lá para novembro e ainda não começou a atual. É um tempo de inatividade muito grande. Foi até quando se explicou por que o Zaragoza desistiu do negócio. Então o Fortaleza traz um jogador sabendo que não é para efeito imediato. Ele vai demorar um pouquinho para entrar no ritmo de como se adequar ao time do Fortaleza.
Bora para intervalo, a gente volta já. Coisa rápida, tá?
Futebolês faz uma rápida pausa. E volta já.
Quando o assunto é motosserras, roçadeiras, lavadoras de alta pressão, aspiradores e equipamentos em geral, quem quer qualidade quer Steel. E quem quer Steel vem para Solucione. Por isso, não perca tempo por aí. Venha logo para Solucione e conte com produtos de qualidade da Steel, além do atendimento e serviços de assistência técnica especializada da Solucione. Então você já sabe, quem quer Steel, vem para Solucione. Avenida Eusébio de Queiroz, 1720, no Eusébio.
Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto.
E pra virar realidade, tem que ter com quem contar.
De jeito maneira, não é só janeiro.
É o ano inteiro, para que dá certo.
Sicredi é seu parceiro.
Não é só dinheiro, é ter com quem conta.
Vem pro Sicredi.
É mais que cartões.
Crédito, investimentos.
É ter com quem contar.
Aproveite as 48 horas eletrizantes na BYD Car Mais. Só nesta sexta e sábado, compre o seu BYD Dolphin, BYD One Plus e BYD Seal. Com um ano de seguro, película anti-vandalismo, carregador portátil, 5 anos de revisão e 8 anos de garantia da bateria sem limite de quilometragem. Tudo isso grátis na compra do seu BYD. Mas corra que é só nesta sexta e sábado. 48 horas eletrizantes BYD Car Mais. Avenida Barão de Estudante, 1630 Aldeota. Paz no trânsito começa por você.
Antes ou depois do jogo, passe no Supermercado Guará. Lá tem uma adega com preços que batem um bolão. Um time de funcionários escalado para te surpreender. Carnes de primeira, frutas e verduras fresquinhas todo dia. E aquele pão quentinho que é goleador. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui.
Cearense 100% qualidade e segurança em material elétrico.
Romazi, Romazi.
Sendo brasileira, tradição e experiência, eu só confio se for
Romazi.
Acende a luz,
Romazi.
Liga a TV,
Romazi. Em todo o Brasil você encontra os produtos Romazi.
Acende a luz,
Romazi.
Liga a TV,
Romazi.
Tomadas e interruptores tem que ser Romazi.
Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transportes por correias, a maior diversificação de correias do Brasil, com estoque e pronta entrega para todos os segmentos industriais e automotivos, além de produtos como rolamentos, mangueiras, máquinas para embalagens, fitas de arquear e muito mais. Galvão e Companhia, há 40 anos servindo a indústria brasileira. Codofredo Maciel 5608 Mondubim, ligue 3298-3199, WhatsApp 98879-7708 ou acesse elgalvão.com.br.
O carro Carnaval chegou ao final e agora é liquida geral nas lojas Codisman. De 23 a 25, liquida Codisman. Lote especial com nota fiscal de fábrica e condições incríveis. Tudo isso para você sair de carro novo. Onix LT, com parcela a partir de R$ 1.199 para o São João. Onix Plus Turbo, com desconto de até 10 mil. Tracker, com super desconto de até 15 mil. Toda linha 0 km com taxa zero. E entrada facilitada no cartão em até 21 vezes. Plantão de vendas exclusivo neste domingo. Nas lojas Rogaciano Leite e Washington Soares. Codisman. Quem vende mais, pode mais.
De volta aqui com o Futebolês. Deixa eu mandar um abraço pro querido Ivanilson, trabalhou conosco aqui. Grande abraço, tá acompanhando a gente. Um abraço pro Ivanilson. Tamo junto, Ivanilson. Basílio. O
rapaz tinha que almoçar todo dia.
Não, ele queria almoçar todo dia. Aí é brincadeira, né? Que exagero.
Por isso,
né,
que não ficou.
Exatamente.
É, mas o que veio também gosta dessa história.
É, o Basílio tá com a gente. Mandou uma mensagem aqui. Grande Basílio.
Aquele,
exatamente. Grande Basílio, não quer saber mais nada de futebol, não. Basílio tá com... já tá com tudo...
Outros empreendimentos.
E toda essa turma que manda mensagem aqui. O Herbert Lemos, cabeça de nós todos, também tá aqui.
Tá.
Esse aí tá só os pinotes pro carro do Águia.
Exato, ganhou do coitado do Guto, né? Eu gosto coitado? Do Gutinho. Gutinho, cara.
Falou que era outro futebol que jogava lá.
Ah, ele falou isso?
Falou, agora.
Acho que foi por isso que ele foi duas vezes em Marabá e voltou desclassificado.
Por isso que ele não foi muito. Foi
bom, aí. Um abraço aqui para toda essa turma, pro Herbert Lemos e a turma lá da TVC. Tá sempre também. Eu tô sempre dando uma bilada de vez em quando, né? Vavá Maravilha. O meu amigo mesmo lá naquela turma é o Vavá.
Sim.
O Vavá é meu amigo.
Você tem uma ligação histórica com o Mossoró?
Exatamente. Ele foi presidente, se não tiver enganado, do Baraúnas.
Ele é estrela, né? O Vavá tá nos ônibus aí agora.
Exatamente. Ó, fim de semana tá chegando. Na Loteria dos Sonhos você ganha de verdade, tá? E recebe seu prêmio. Através da Maquilec, você garante que seu investimento está sendo feito de maneira correta e segura, tendo a certeza que ganhando na Loteria dos Sonhos você vai receber seu prêmio, tá? Líquido sem deduções. O prêmio que você ganha é o prêmio que você recebe. Insista, não desista e invista em quem pode te proporcionar isso com segurança e credibilidade. Invista nos seus sonhos e melhores de vida com a Loteria do Estadual do Ceará, a sua estrela da sorte. Vai fazer a fezinha, Renato?
É sempre.
Sempre, né? Tá horrível hoje, viu?
O quê?
Você.
O time, né?
Tá horrível. Ó, vamos lá, vamos lá.
Tá pensando na cor da sunga.
O Ricardo Rabelo, grande Ricardo, tá sempre ligado com a gente. Vou ler as mensagens. Pode mandar agora, negada. Pode mandar mensagem agora.
Você começou o programa dizendo que ia ler mais cedo hoje.
5 minutos.
Isso aqui é não Falta. Prometeu cumprir.
Não cumpriu o prometido.
Ele é, ó, um abraço pro meu amigo Alvinegro, que está no Maranhão, professor Neto, amigo do Ricardo. Um abraço. Um abraço. O Helder disse que a gente tá todo mundo muito emocionado. Esse Kevin não é essa bola toda, não. Kevin é bola, hein? O Helder Ferreira.
Tem que falar Freire. Isso com a Federação Venezuelana.
Pois é.
Confederação
Federal. Ele não tá sendo convocado pra Inglaterra, não.
O pastor Roberto Pereira tá sempre com a gente, é mais fácil eu faltar do que ele.
Isso é verdade.
Acho que a punição ao esporte.
Ele vem sempre religiosamente. Gente.
Tu ri, tá aí, ó. Tu fica rindo dessa besteira e aí ele acha que é.
Pô, mas foi boa, foi espiritual.
Carlos Alberto de Nóbrega.
Casal, Beto.
A punição ao esporte tem que ser pesada, pois foi uma ação premeditada. Eu acho que tem que ser para a torcida. Para a torcida, para quem fez isso. Não, quando eu falo, não me refiro à torcida do esporte. Estou falando da torcida organizada e daqueles que protagonizaram esse atentado. Sérgio Cardoso, grande abraço para o Sérgio. Jussa, me explica aí, se puder, como que o Barleta será vendido algum dia. Aí é só o Danilo pode explicar para mim. Só o Danilo. Sinceramente, meu coração chora por dentro. José, aqui é o Jeová. O meu coração está quebrado com essa situação do Fortaleza. Ele mandou essa mensagem pra gente. Eu acho que deveria caber punição, sim, porque tipifica acidente de trabalho, aquele que está em trânsito para casa ou para casa do trabalho, acidente de trajeto, CBF tem responsabilidade, sim, pois ela é organizadora do campeonato. Um abraço. Deixa eu ver quem está mais por aqui também. Talvez para tirar visto americano pode ser no Brasil. Ah, tá falando que pode ser no Brasil. Talvez por ser atleta de menor de idade seja mais fácil. Falando do caso do Kevin.
O Kevin já tem 18.
Eu imaginei que para um venezuelano tirar o visto para entrar nos Estados Unidos, teria de ser lá na Venezuela, mas estou enganado. Jussê, blinda o ônibus das comissões técnicas, seria uma possibilidade de amenizar o problema? Blindar os ônibus das comissões técnicas seria a possibilidade de amenizar o problema?
A palavra é essa, é só amenizar, não é resolver, né?
Porque basicamente você dissesse, tá tudo bem agora, pode tacar que tá blindado.
Exatamente, pode meter bala
resolver
aí.
Resolver o problema é pegar os caras, bicho.
Exatamente. O Wagner Ramos de Calcaia, e deixa eu ver quem tá mais por aqui também. Sobre os terroristas, a PM pode solicitar ao presidente das organizadas os telefonemas dos integrantes e olhar a localização no horário. Cara, tem assim, N...
Eu imagino, inclusive, que esteja acontecendo
situações
isso.
Situações para você. Que esteja.
A torcida, inclusive, já há várias postagens, indícios de que a torcida está colaborando. Quando eu digo a torcida, no sentido mais organizacional, para identificar, né? Porque aí ela também, ela talvez minimize o impacto para ela também. Tanto de imagem, quanto também de restrições ao estádio.
Torcida jovem?
Torcida jovem.
Ah, é?
Eu não sei se é o presidente, não sei lá. Mas tem um vídeo rolando de um cara que fala em nome da jovem, da liderança da jovem, falando isso, que é um absurdo, que repudia, aquele velho discurso. Mas isso já é um indicativo de que há uma grande pressão em cima deles, né?
Sabe quanto é custo para blindar um ônibus? Recebi aqui informação de alguém que entende.
Uma mila.
Seu Roberto Costa, meu pai.
Assim, sabe tudo.
1.500.000.
Aí. 1.500.000?
Para blindar um ônibus. Nesse caso não ameniza não, viu, o rapaz que perguntou aí.
Tá doido, é muita grana, né? 1.500.000 para blindar um ônibus.
Fica pesado o ônibus, viu?
Também. Você sabe que aqui o Brasil é um dos expoentes em blindagem, né?
Ora...
Né? É muito
Brasil mal. E África do Sul, o que você acha?
Porque... Eu acho que é Brasil, exatamente. África do Sul e México. Se for olhar. Tô chutando o México aqui, mas não duvido, não.
África do Sul é também, referência.
Um abraço, Renato.
Valeu, abraço.
Pelos próximos 20 dias, Renato estará de férias.
De sunga.
É porque tem pouco jogo nesse momento também, né? Do ano.
Exatamente. Lascou Caio do primeiro ao décimo. Tchau, Caio.
Valeu.
Anderson Azevedo, um cheiro pra você.
Outro para ti.
Descanse.
Preciso.
Ai, vixe, Maria, tá aí? A minha preocupação agora
é... Não, mas sabe por quê? É porque esse tempo de chuva e tal, Elô doente em casa, todo mundo tossindo, no estúdio tossindo, é um negócio sério.
Faça o seguinte, vá namorar um pouco também. Um clima propício.
É verdade.
Ah, já voltou.
Eu gosto do momento de Ivan do ano.
Ele voltou. Ele voltou. Danilão, grande abraço, hein, Danilo.
Fala aí, ele voltou quem, disse?
Ele voltou.
Voltei.
Ele voltou. Um abraço, Dan. Descanse também, tá, Danilo?
Tá certo. Excelente final de semana pra todos.
Pra amigos. Todo mundo. Valeu, gente. Até segunda.
E pro Renato, 20 dias, né?
20 dias. Se voltar...
Eu entendi.
Se voltar, será bem-vindo. Se voltar. Valeu, tchau.
Ele tem propostas?
Não sei, acho que...
Advogado é o mesmo do Barleta.
É, o mesmo do Barleta.
Rindo? Por isso vocês estão rindo.
É, rindo. Por isso que eu tô rindo, Danilo.
Tchau. Tá.